Importância na praia.
É outra, olha lá, olha lá, ó.
Que várzea.
Que beleza. Que
cara, eu, por exemplo, o pessoal fala, ah, eu sou o Pepa, né? Porque é Palmeiras, eu não vejo problema nenhum. Eu acho o Pepa legal.
Nenhum, ó, tá vendo?
É. Mauro Peruca seria uma boa?
Não. Tem o Mauro Shampoo, Mauro Peruca. Grande Mauro Shampoo lá do Ibis, do Niltinho. Bom, é o seguinte, são 13h59, chega. Acabou. 2 horas.
Finito.
Nossa senhora.
Um grande abraço, foi um prazer.
Grande abraço.
Esse é o mistura do Mauro Bete com Alex Escobar. É quase isso. A gente volta segunda-feira num esporte de discussão, mas tem um monte de coisa aí na Jovem Pan. Você sabe, enfim.
Tem Copa São Paulo.
São Paulo. Seleção Jovem Pan do Mínio.
Tem tudo, tem um monte de coisa.
Tem Copa São Paulo também. Sim. Um abraço.
Boa tarde.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2h07, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do Jornal Jovem Pan. Vamos trazendo para você as principais informações desta sexta-feira, primeira sexta de 2020, hoje dia 3 de janeiro de 2020. Vamos trazendo para você as principais informações. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens. Você assiste ao Jornal Jovem Pan, estamos no ar nas nossas páginas no Facebook, no Twitter, no YouTube, Jovem Pan News, também pelo streaming do nosso site, agora na voz de Davi Roque, destaques do Jornal Jovem Pan.
Estados Unidos admitem assassinato de Qassem Soleimani. Em ação militar no Iraque e líderes iranianos prometem vingança. Jair Bolsonaro admite impacto no preço do combustível após assassinato de general iraniano. Mercado financeiro reage e Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda com tensão no Oriente Médio. Justiça do Líbano planeja convocar Carlos Ghosn após emissão de alerta da Interpol contra o executivo. O governo promete recorrer de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o DPVAT. Ataque com faca deixa 3 feridos em parque próximo da cidade de Paris e suspeito é morto pela polícia.
2h08, um rápido intervalo, até já.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2 horas e 11 minutos e o ataque promovido pelo governo dos Estados Unidos, que levou à morte de um líder iraniano, provoca reflexos em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. É possível que a gente tenha a alta do combustível por causa desse ataque promovido pelo governo americano. Essa, pelo menos, é a promessa, é o que disse hoje o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. E é para lá que a gente vai agora, direto da capital. A Luciana Verdolim tem mais informações para a gente. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente Jair Bolsonaro disse que ainda de madrugada foi, recebeu as primeiras informações sobre o caso, veio aqui para o Palácio do Planalto para se reunir com assessores diretos lá do Ministério das Relações Exteriores e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Augusto Heleno. O presidente admitiu também que ligou logo cedo para o presidente da Petrobras e para o ministro da Economia, Paulo Guedes, para questionar como é que vai ficar a questão do preço da gasolina aqui no Brasil, porque o petróleo disparou no mercado internacional. O presidente admite que vai haver sim reflexos e disse que o governo vai trabalhar para minimizar essa possibilidade.
Que vai impactar, vai. Agora vamos ver o nosso limite aqui, porque se subir, já está alto o combustível, se subir muito, complica.
O presidente Bolsonaro fez questão de ressaltar também que não dá para falar em tabelamento de preços, não. Que muitas pessoas cobraram do presidente um posicionamento ainda no final do ano passado, quando a carne começou a subir no país. Ele fez questão de ressaltar que a gente já tentou esse caminho, não deu certo e que, por conta disso, é preciso buscar uma outra alternativa e essa alternativa será buscada pela Petrobras e pelo Ministério da Economia, que são quem entende do assunto, segundo o presidente Jair Bolsonaro. Ele comentou, voltou a comentar hoje as críticas que ele tem recebido quando fala que pretende sancionar, sim, aquele fundo eleitoral de 2 bilhões de reais que foi aprovado lá pelo Congresso Nacional. Agora, o presidente hoje deixou muito claro que as críticas não devem ser direcionadas a ele e sim aos parlamentares que aprovaram a medida. Ele disse até que, no entendimento dele, melhor que esse dinheiro fosse direcionado para outras áreas do país.
Quem não quer o fundo para a tem que ser brigado lá atrás agora. Eu estou vendo uma campanha na internet muito salutar. Não vote em quem use o fundão desse ano. Aí. Olha só, eu não quero briga com o parlamento, eu quero a solução para o Brasil. Se tiver oportunidade, eu quero apresentar um projeto, o próprio parlamento é um projeto, que o dinheiro do fundão, os partidos possam usá-lo, por exemplo, para Santa Casa, para reformar uma escola, para fazer uma ponte.
O presidente disse também, Vitor, que não quer criar confusão também com o judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, mas fez questão de ressaltar que a Advocacia Geral da União deve recorrer daquela decisão do ministro Dias Toffoli, que é o presidente lá da casa, que suspendeu a redução no preço do DPVAT, que foi aquele seguro obrigatório. No ano passado, o que aconteceu? O presidente, via medida provisória, acabou com o seguro obrigatório no país. A decisão foi questionada lá no Supremo Tribunal Federal, o Supremo disse que não poderia acabar. O presidente fez o quê? Redusiu, então, os valores, redução que chegou a quase 84%. O ministro Dias Toffoli disse agora que também essa redução não seria permitida e disse que a questão vai ser decidida pelo plenário do Supremo. O presidente promete recorrer desse caso.
Pois é, né, Luciana? E ainda em relação ao preço dos combustíveis, né? Isso reacende aquela discussão sobre o formato que é adotado pelo governo brasileiro para estabelecer os preços dos combustíveis, né? Porque a Petrobras, de fato, tem o preço dos combustíveis atrelados, os preços atrelados ao mercado externo, né? Então, qualquer turbulência desse tipo, ainda mais se tratando de um fato global como esse, envolvendo o ataque aéreo americano contra o governo do Irã, tem repercussões e aí o Brasil sente muito rapidamente, né?
É quase que automático, né? O preço mexeu lá, do petróleo mexeu no mercado internacional, a gente acaba vendo aumento também aqui nas bombas no país. O presidente criticou o monopólio da Petrobras, diz que é preciso discutir essa questão, é preciso analisar se esse é o modelo viável ainda no país. Criticou também o formato de impostos. Ele disse que, por exemplo, os governadores gostam muito quando há reajuste no preço da gasolina, porque uma das principais receitas dos estados é exatamente o ICMS sobre os combustíveis, cobrado sobre os combustíveis, e que tudo isso precisa ser discutido. A reforma tributária pretende tentar avançar, pelo menos nessa questão tributária. A questão do monopólio da Petrobras é muito mais complicado. O governo vai ter dificuldade de avançar nessa questão. Mas o presidente Bolsonaro disse que já está em contato com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o presidente da Petrobras para analisar o que vai precisar fazer e até explicar para a população. Agora, ele disse que vai ter reflexo sim, vai ter aumento na bomba. O desafio agora é saber como fazer para que esse aumento seja o menor possível.
Em relação ao seguro DPVAT, né, Luciana, mais uma questão em que uma decisão do governo acabou sendo barrada pela justiça, né? A intenção do presidente Bolsonaro, a princípio, era acabar com o seguro DPVAT, né, a extinção do seguro obrigatório, mas isso não aconteceu e aquela solução intermediária foi, então, baixar o máximo possível o valor da contribuição, do pagamento feito pelos motoristas, né? Mas, mesmo assim, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, entendeu que era, na verdade, um jeitinho encontrado pelo governo, né, para burlar a decisão, ou seja, não acabando com o seguro, mas colocando um valor tão abaixo que faria com que ele não se sustentasse, né? Então, por isso, essa suspensão.
Agora, na verdade, foi um jeitinho realmente, né? Uma vez que, quando o presidente viu que não poderia acabar com o imposto, reduziu lá para baixo. Uma das grandes críticas é de que há problema na aplicação desses recursos. Parte dos recursos vai para o SUS, parte para o Denatran, e a outra parte é da gestão ali das seguradoras que fazem a gestão desse seguro obrigatório. Há muitas críticas com relação a essa gestão, há ainda muitas críticas com relação à dificuldade, a desvios ali de seguros que são pagos pelo DPVAT no país. Por conta disso, o presidente Jair Bolsonaro defendeu lá atrás, no ano passado, o fim da cobrança desse imposto. Houve uma chiadeira danada e a principal reclamação é de que o SUS perderia dinheiro com o fim desses repasses, né, que são feitos ao Sistema Único de Saúde. A questão ainda promete gerar muita discussão e vai, inclusive, ser tema de uma sessão do Supremo Tribunal Federal, mas só lá em fevereiro, porque em janeiro os ministros estão de recesso, assim como acontece lá no Congresso Nacional.
Ok, aí a Luciana Verdolin, direto de Brasília, trazendo informações. Uma boa tarde para você, Luciana. Até mais.
Até mais.
Uma outra informação, o Ministério da Educação abriu nesta sexta-feira uma nova consulta pública sobre o Futurice. É a segunda vez que a pasta abre para discussão o programa que pretende flexibilizar o financiamento do ensino superior, alterando leis para que as instituições captem mais recursos, além daqueles que são repassados pelo governo. Em agosto desse ano, o MEC apresentou uma primeira proposta do programa que foi rejeitada pelas universidades. Dessa vez, o texto foi reformulado e apresentado novamente à comunidade acadêmica antes do envio de um projeto de lei para o Congresso Nacional. As sugestões para essa nova consulta pública, aberta hoje, podem ser enviadas ao MEC até o dia 24 de janeiro pelo e-mail futuriceconsulta, tudo junto, @mec.gov.br, ou então pela plataforma digital do programa Futurice. Agora, 2h20, e a gente segue falando sobre o ataque aéreo norte-americano que terminou com a morte do general iraniano. Temos um convidado agora, é o professor Hussein Kalut, cientista político e também professor da Universidade de Harvard, gentilmente participando com a gente aqui do Jornal Jovem Pan. Como vai, professor? Uma boa tarde, obrigado pela presença.
Olá, como vai? Prazer estar falando contigo.
Para começar a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da figura desse líder iraniano que foi alvo do ataque do governo dos Estados Unidos, por que a importância dele, o que é que ele representava e por que isso explica as dimensões que esse episódio ganhou.
Bom, eu acho que o Qasem Soleimani é muito mais do que um general. Na verdade, dentro do organograma do Estado, talvez ele não esteja entre os três ou quatro figuras mais importantes. No entanto, na estrutura do regime, ele é, sem dúvida, é a segunda figura mais importante após a figura do Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã. Portanto, ele era visto como, digamos, um guardião da segurança nacional iraniana e considerado um dos mais populares, se não for o mais popular líder no espectro iraniano.
E agora todo mundo fala a respeito das repercussões que isso pode ganhar. Já chegou a se especular, tem uma terceira guerra mundial. O senhor acha que é para tanto, professor? Será que a gente pode viver um ambiente tão turbulento assim que leve até a uma guerra, de fato, intercontinental?
Não, eu acho que é um exagero. Eu acho que nem os iranianos desejam uma guerra e muito menos os Estados Unidos, né? Uma guerra não será, digamos, restrita apenas a um embate entre Irã e Estados Unidos, senão isso irá se lastrar por todo o Oriente Médio. Não creio que ambos os lados desejam ir para um confronto direto. Eu acho que agora o que os iranianos devem estar fazendo é calculando que modelo de resposta pode ter uma boa repercussão interna para o regime e pode infligir uma dor suportável para os americanos. Então, um confronto aberto não é de interesse de nenhum dos dois lados, ainda que essa operação militar que levou à morte do general Qasem Soleimani seja uma missão, digamos, de altíssimo calibre, né? E de elevado impacto sobre a arquitetura da segurança coletiva do Oriente Médio.
Pois é, né, professor? E há uma diferença até de proporção, né, entre Irã e Estados Unidos, né? Talvez para o Irã não fosse, como o senhor disse, um bom negócio um conflito armado com os Estados Unidos, né?
Claro, eles conseguiram desde a Revolução de 79, quer dizer, desde a instalação do atual regime, sobreviver, apesar de sanções ou de confrontos indiretos, eles conseguiram sobreviver. E é uma situação que os iranianos se acostumaram a navegar, né? Ir para um confronto direto é uma situação, digamos, em que eles não sabem por quanto tempo o regime sobreviveria, né? Eles não sabem quais são as consequências e há uma desproporção, obviamente, assimétrica do poderio militar de um lado versus poderio militar de outro lado. Portanto, eu acho que, como uma peça importante do tabuleiro, seria muito mais inteligente para os iranianos tentar forçar uma saída dos Estados Unidos do Iraque, para eles terem um controle mais efetivo sobre o Iraque, do que ir para um confronto direto. Um confronto direto, enfim, eles não terão chances de sucesso, né?
Mas, de qualquer maneira, apesar de talvez isso não ganhar o contorno que vem sendo dado em alguns setores, né, de qualquer maneira é algo preocupante, né, professor? E essa tensão tende a subir, sem dúvida nenhuma, nos próximos dias, né?
Claro, agora está assim... Agora, o que temos é um estado de guerra psicológica, né? Quer dizer, os iranianos vão responder, quando que eles vão responder, onde vão responder e qual é a proporção da resposta. Daí, qual é a contra-resposta americana, né? Então, agora é um jogo, digamos, psicológico que ainda levará alguns dias até que se definam o que de fato irá ocorrer. É claro que o impacto disso é enorme sobre o preço do petróleo, quer dizer, o livre fluxo de navegação do Estreito de Hormuz, sobre a mobilidade no Golfo Pérsico. Quer dizer, são várias equações que estão sendo consideradas nesse momento.
Muito bem, nós ouvimos aqui o professor Hussein Kalut, que é cientista político e também pesquisador da Universidade de Harvard. Obrigado, professor. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado. Até logo.
Agora... 2:30 e 25 minutos, um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais informação para você, até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
São 2:29, mais um destaque no Jornal Jovem Pan, Daniel Lian.
O número de feriados em 2020 está preocupando o comércio e ao mesmo tempo animando o setor de turismo. Quem não gosta de um feriadão? Prolongado, então, nem se fale. É, mas para os comerciantes, isto muitas vezes significa deixar de ganhar. Neste ano, serão 11 datas em dias da semana. E com isto, as perdas podem chegar a 11,8 bilhões de reais, segundo estimativas da Fecomércio. Só para se ter uma ideia de como serão mais dias de descanso, dos 12 feriados nacionais, 10 podem ser emendados com sábados e domingos. A situação pode ser ainda pior para a atividade varejista, pois a lista não inclui os feriados municipais e estaduais. O economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Monteiro Gamboa, destaca que, de forma geral, esta quantidade é prejudicial.
A existência de uma quantidade menor de dias úteis, ou seja, mais feriados, significa uma queda na atividade, uma menor atividade, e o comércio está incluído nisso, de uma maneira geral. Então, o efeito, de uma maneira geral, seria negativo, e nas regiões mais propícias ao turismo, o efeito poderia ser positivo, mas é um efeito bastante pontual. De uma maneira geral, a atividade econômica se ressente quando a gente tem uma quantidade menor de dias úteis.
Se por um lado há quem reclame da quantidade abusiva de feriados, por outro, há quem comemore, e bastante, como é o setor de turismo. No ano passado, os feriados prolongados resultaram em 13,9 milhões de viagens que injetaram 28,84 bilhões de reais na economia brasileira. A professora de turismo da Universidade de São Paulo, Mariana Aldrigue, diz que nestes períodos não há perdas, mas sim transferências de gastos para outras localidades.
O setor de turismo tem a comemorar. São 11 feriados, 11 possibilidades de modificação do padrão de gastos do brasileiro. O comércio tradicional em cidades movimentadas pode perder alguma coisa, mas o comércio, e especialmente o setor de serviços nas cidades que recebem turistas, vai estar movimentado. O que a gente sugere é não se falar em injeção de dinheiro na economia, mas sim em deslocamento, ou seja, o dinheiro que seria gasto em alguma cidade vai para outras cidades.
Mariana Aldrigue aponta que não há motivos para negatividade.
Não há razão para negatividade em relação aos feriados. Muito ao contrário, a gente tem aqui estimular que mais pessoas viajem e gastem dinheiro em outros empreendimentos, fazendo o dinheiro circular e fazendo a economia se aquecer.
As exceções aos feriados colados ao fim de semana em 2020 são: 1º de janeiro, a confraternização universal, que já passou, caindo na última quarta-feira. 21 de abril, Tiradentes, que será numa terça-feira, e Corpus Christi, em 11 de junho, que sempre cai às quintas-feiras, 60 dias após a Páscoa. Já para aqueles que detestam as segundas-feiras, uma boa notícia. Os feriados da Independência do Brasil em 7 de setembro, de Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro e finados em 2 de novembro, cairão neste dia da semana. O fato mesmo é que, no fundo, no fundo, o brasileiro sempre gosta de um feriadinho para descansar. Afinal de contas, ninguém é de ferro.
2h32, ainda falando sobre a economia, mais um destaque agora de Brasília. Fala o repórter Levi Guimarães.
A balança comercial brasileira registrou superávit de 46,6 bilhões de dólares no ano de 2019. Este foi o valor em que as exportações superaram as importações. O índice é o mais baixo dos últimos 4 anos. Em relação a 2018, a queda foi de 19,6%. Porém, de acordo com o Ministério da Economia, o objetivo da agenda comercial brasileira é aumentar a corrente de comércio, que é a soma das exportações com as importações, através do aumento da integração econômica com outros países. O secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, destaca que o ano passado foi de desaceleração da economia global e aponta 2 fatores pontuais que também motivaram a piora dos índices brasileiros.
Primeiro choque, a crise argentina, o aprofundamento dessa crise, isso gerou um impacto negativo nas nossas exportações da ordem de 5,2 bilhões de dólares, e aí eu me refiro especificamente à questão automotiva e de bens manufaturados em geral. E tivemos um outro choque também que nos afetou negativamente, que foi a crise da febre suína na China, que impactou sobremaneira as nossas exportações de soja, da ordem de menos 6,7 bilhões esse ano.
Em 2019, os principais produtos exportados pelo Brasil foram soja, petróleo, minério de ferro, celulose, milho e carne bovina e de frango. Os principais compradores foram China, Estados Unidos, Holanda, Argentina e Japão. No total, as vendas externas caíram em 7,5% em relação ao ano anterior. As importações tiveram queda menor, 3,3%. De acordo com o secretário Lucas Ferraz, o país seguiu a tendência global.
Então, o que a gente observa é o Brasil, nesse gráfico, com o desempenho das suas exportações pior, digamos assim, né, do que mais negativo, né, do que o desempenho internacional. E é importante citar que o desempenho internacional é basicamente negativo para as grandes economias mundiais, né, isso é generalizado, esse fenômeno, né, de queda de exportação, de queda do volume de comércio, de queda da atividade econômica.
Para 2020, a expectativa é de nova redução do superávit. O Banco Central fez uma projeção de 32 bilhões de dólares, 14 bilhões a menos do que em 2019. Analistas do mercado estimam 39 bilhões. Segundo o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, o Ministério da Economia só deve divulgar um cálculo próprio em abril. Ele também afirma que o PIB brasileiro deve crescer o dobro do que cresceu no ano passado e que o mercado externo vai ter menos influência sobre o saldo da balança comercial.
Dado o baixo dinamismo esperado para o cenário externo, nós trabalhamos com maior crescimento doméstico, como já falei, que tenderá a impulsionar a importação em proporção maior que a exportação. Isso é o que nós esperamos que vá ocorrer, o que tenderá a pressionar é o saldo da balança comercial.
Outro objetivo para este ano, segundo o Ministério da Economia, é concluir acordos do Mercosul com 4 países: Canadá, Coreia do Sul, Singapura e México. Ainda dentro do bloco, podem avançar debates como a modernização da tarifa externa comum, que é uma taxa padronizada para todos os países do grupo, e a inclusão dos setores automotivo e de açúcar. Agendas com Estados Unidos, Japão, Indonésia, Vietnã e possivelmente Índia também estão entre as metas. De Brasília, Levi Guimarães.
2h36, a gente volta a falar sobre o ataque aéreo americano e agora as repercussões na economia. A gente conversa a partir de agora com o economista-chefe da Necton, André Perfeito. Como vai, André? Boa tarde. Seja bem-vindo.
Olá, boa tarde a todos. Eu que te agradeço o convite.
O André, o presidente Jair Bolsonaro hoje falou que espera um reflexo no preço dos combustíveis, espera uma alta dos combustíveis aqui no Brasil como um dos possíveis desdobramentos desse episódio. Você também acredita nessa possibilidade?
Ah, sem dúvida alguma, a gente deve ter algum impacto. A gente tem que lembrar que a política de preço da Petrobras já há algum tempo, né, transfere as variações externas para o mercado doméstico, uma tentativa de manter um equilíbrio, uma paridade de preços, né, entre o mercado doméstico e externo para não haver distorções, né, nem custos para a Petrobras. Então, sim, vai ter impacto e ele tem razão. Agora, isso aí não é tão imediato, não. Não é que vai subir o preço da bomba amanhã, nem nada disso. Né? Tem que lembrar que o petróleo subiu hoje de maneira mais significativa, 3,6%, 7%, dependendo do que tipo de barril de petróleo você está pegando. Só que a dúvida que fica no ar é o seguinte, em relação primeiro ao conflito, né, o quanto, né, efetivamente isso daí vai piorar, porque o Irã por si só não consegue enfrentar os Estados Unidos. Né? O problema é se a Rússia começar a entrar nessa discussão e outros países, aí sim a gente pode ter um problema pior. A gasolina vai subir um pouco mais. E o outro impacto que poderia ter, que já está menor, né, do que estava no início do dia, em relação ao dólar, né? Numa situação de insegurança, né? Todo mundo corre para baixo da saia do tesouro norte-americano e todo mundo compra dólar, né? Então o dólar ganhou e as moedas perderam, né? Essa alta foi mais forte mais cedo, agora está com uma alta mais modesta aqui em relação ao real, não só ao real, em relação à maioria das moedas.
Agora, André, um detalhe curioso é que você acredita na possibilidade de impacto nisso também na Selic, na taxa básica de juros da economia aqui no Brasil, né?
Exatamente, né? A gente tinha visto já no final do ano passado alguns impactos pontuais que já atrapalharam bastante a dinâmica mais benigna da inflação. Estou falando da carne, né? Todo mundo viu isso mais forte. E agora, soma-se a isso, né? Um preço mais alto de gasolina, né? Talvez ainda um ruído em relação ao câmbio. o Banco Central ia cortar de 4,50 para 4,25, mas agora acho que não tem nenhum motivo muito mais para cortar, não. Acho que já deu. Vale notar que ele está falando de uma taxa Selic extremamente baixa, ninguém está falando que vai subir taxa de juro. É, só que esse processo de queda continuada não me parece ser o que deve acontecer, né? A gente tem que lembrar que esses impactos para gasolina, né, ela tem um impacto difuso na economia, né? Sem contar, às vezes, dor de cabeça política quando se trata, por exemplo, com dinâmica de caminhoneiros, esse tipo de coisa, que ainda não está no radar, mas vamos ver. O problema vai ser se o presidente, tentando, vamos dizer assim, dar uma resposta mais forte a respeito disso, né, não deixar essa alta de gasolina, do petróleo bater na gasolina. Isso sim seria um pouco mais preocupante, mas eu acho que a equipe econômica não vai deixar o presidente fazer esse gesto, por assim dizer.
É, até mesmo uma revisão da política de preços da Petrobras, né, André, que hoje é atrelada ao mercado internacional. Já houve há pouco tempo uma discussão a respeito disso, se seria saudável ou não alterar esse modelo que é usado hoje pela Petrobras. Um episódio assim, você acredita que pode reacender esse debate?
Ah, eu acho que com o atual governo, não, né? A gente está falando de um governo que tem uma característica bastante liberal, né? A gente tem uma questão aí muito forte, né? Dessa orientação. Então, não me parece ser o caso propriamente. Agora, o presidente está, vamos dizer assim, apertado, né? Ele está sendo pressionado de vários lados. Né? Já surgiu esse boato que ele talvez fizesse isso com a carne, mas ele não fez, né? Apesar de uma demanda, né, da sociedade para um controle disso, ele acabou não fazendo. Então, eu acho que não vai ser dessa vez, não, por sinal, pelo contrário, eu acho que o governo, se depender de Paulo Guedes e da equipe, eles querem até privatizar de vez a Petrobras. Me parece que essa é a orientação. Não que eles vão privatizar a Petrobras, mas me parece que esse é mais o sentido do que reverter, né? Não vai andar para trás, vai dar para frente nesse sentido, né?
E quando a gente fala em reflexo no preço dos combustíveis, isso é algo sentido a curto prazo, ou, André, algo que o consumidor brasileiro já deve encarar em um prazo relativamente curto de tempo, ou é algo que só é sentido lá na frente? O que é que você espera?
Espera aí mais um mês aí para a gente saber se vai sentir ou não, de forma mais clara. Não é automático esse tipo de reajuste desse jeito, né? Mesmo porque o barril de petróleo subiu 3%, 4% hoje, né? Isso daí pode ser revertido, a depender como vai ser feito em relação à crise por lá, né? Agora, ninguém está imaginando essa alta que teve hoje, é porque deu tensionamento, mas ninguém está imaginando que vai ter uma guerra em grande escala no Oriente Médio. Não é disso que se trata ainda. Se fosse isso, aí sim a gente teria problemas bastante sérios para o consumidor e para a sociedade brasileira, porque aí é bater na veia, isso é muito forte, mas não é disso que se trata, não é isso que os investidores, né, enfim, os gestores, os economistas estão pensando ainda.
Muito bem, ouvimos aqui o economista-chefe da Necton, André Perfeito. Valeu, André, obrigado sempre pela atenção, bom final de semana para você, até mais.
Eu que agradeço e um abraço a todos os ouvintes.
Agora são 2h43, a gente segue falando da economia brasileira, das perspectivas para 2020 e de um setor que é fundamental nesse processo de recuperação vivido hoje aqui no Brasil, o setor automotivo. Aqui comigo o Alex Rufo. Será que promete ser um bom ano para o setor automotivo, Alex? Boa tarde.
Boa tarde, Vitor Brown, e também boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Como você falou, é realmente muito importante. Hoje o setor automotivo ele representa 5% do PIB. Então, antes de falar desse ano aqui, Brown, eu prefiro fazer uma foto um pouco mais ampla, uma foto como se a gente estivesse usando uma grande angular, com uma foto panorâmica que vai do epicentro daquele tsunami que começou em 2008, né, com a crise nos Estados Unidos, com o grupo Lehman Brothers, né, aquela bolha do mercado imobiliário e que acabou atingindo aqui o nosso mercado em 2013. Então, para a gente ter uma visão bem mais ampla, em 2013, o nosso mercado ele tinha uma capacidade produtiva de 5 milhões de veículos ano e a gente atingiu a produção de 3,7 milhões. Depois ele despencou e chegou em 2016, a gente chegou no fundo do poço com 2,1 milhões de unidades produzidas anualmente. Hoje esse mercado, que existia uma previsão no início do ano pela própria Anfávia, né, que é a organização que controla todas as montadoras do país, de chegar perto dos 3 milhões. A gente conseguiu chegar realmente perto disso, 2,94 milhões de unidades produzidas e com mais ou menos 2,8 milhões de emplacamentos, que é um número muito forte. O que derrubou esse número, que era uma previsão até que podia ter sido mais alta o ano passado, em 2018, esse ano, foram as exportações por conta do nosso principal cliente, Los Hermanos, né?
Argentina.
A Argentina. Então, o ano passado a gente já teve um problema grande com a greve dos caminhoneiros. O ano passado, não, o ano retrasado, né? É. Já estamos em 2020, né? Já ficou mais para trás. Então, em 2018, a gente teve a greve dos caminhoneiros e o início da crise argentina. Esse ano, a crise argentina aumentou, a gente não teve a greve dos caminhoneiros, mas eu acho que o mais importante, o melhor termômetro é o crescimento, que continua crescendo o mercado, ou seja, vai bem devagar. Esse ano aqui a gente estimava algo por volta de 10% em relação ao ano passado, foi de 8,7%, então a gente pode ficar aí otimista para esse ano agora de 2020, Brão.
Ah, boa notícia, sem dúvida, né, Alex? E como você disse, né, o setor automotivo acaba, em muitos casos, sendo até um termômetro para o restante da recuperação econômica, né? Porque quando a gente fala de caminhões, por exemplo, isso é um sintoma de a quantas anda a indústria, por exemplo.
Exatamente.
Ou outros setores mesmo, né? Então, é um número que sempre chama atenção, não apenas pelo consumo do cidadão comum, né, do brasileiro médio. É claro que isso também é importante, né? O brasileiro gosta bastante de carro, mas principalmente pelo impacto que isso tem na economia de uma forma mais ampla, né?
É, e você falou uma coisa interessante, o brasileiro gosta de carro e mostrou também que a preferência do brasileiro continua pelos SUVs. Os SUVs hoje, eles ocupam isso, na verdade, nos últimos 4 anos, praticamente 25% do mercado, só perde para os carros mais de entrada, né? Os compactos, hatches, né? Que ocupam 32%, e esse ano aqui até fiz uma listinha aqui o ranqueamento dos mais vendidos desse ano, que a gente pode esperar para o ano que vem também. Esse ano aqui, os top 5 foram o Jeep Renegade e o Jeep Compass, que lideraram essa lista aqui entre os SUVs, depois o Hyundai Creta, o Nissan Kicks, o Honda HR-V e o Ford Export, que na verdade foi o pioneiro de todos esses SUVs, de todos esses jipinhos que a gente tem aqui no Brasil desde o lançamento de 2003. E para o ano que vem, a gente pode esperar não só uma retomada do mercado, mas também algumas novidades. Eu não vou falar daquelas que são facelift ou pequenas modificações, mas o que vai ter de novo, o que é novidade que a gente tem agora em 2020. Vai ser lançado o Tiggo 8, né, que é mais um sucesso aí da Kawasaki Chery, que chega com um carro agora com mais requinte, 8 lugares, de repente até para brigar com o Tiguan All-Space. Vão chegar também 2 da Volkswagen, o Tarek e o T-Sport, o Audi e-tron, o elétrico da Audi, e para finalizar o Ford Territory. Então, um mercado bem aquecido, muito animado, mas acima de tudo, um crescimento contínuo, que é o que a gente espera para esse ano agora.
Mas isso será no mercado interno, Alex, já que fora daqui, a Argentina ainda continua numa situação delicada, né? Como você disse, é a principal parceira do Brasil hoje, a Argentina. Então, será que deve ser um ano mais voltado para a produção nacional mesmo, para venda aqui no Brasil?
Para venda aqui no Brasil e também exportação. Algumas montadoras, que é o caso da Volkswagen, estão produzindo veículos fora do país com tecnologia já nossa, que foi o caso desse Urban Coupé, né, na Alemanha. Até a Jovem Pan esteve lá com o governador Dori, também com o Pablo de Sio, o presidente, e a gente viu uma correlação de tecnologia e design, essa cooperação entre as duas para facilitar, aumentar as vendas, usando as plataformas de tecnologia da Alemanha e o design brasileiro para alguns carros que são desenvolvidos também para exportação para o mundo inteiro, mas tendo como base o Brasil.
Muito bem, aí o Alex Ruff, um panorama aí do que espera o setor automotivo para 2020. Valeu, Alex, acho que ainda valem os votos. Feliz ano novo para você, um ótimo 2020.
Para vocês também, para todos que nos acompanham aqui.
Olha, falando ainda do setor automotivo e de uma grande figura do setor, o executivo brasileiro Carlos Ghosn, a Justiça do Líbano quer convocar Ghosn após o alerta que foi emitido pela Interpol contra o executivo que fugiu do Japão. Lá, ele era acusado por fraude financeira. As autoridades libanesas anunciaram que o CEO da Renault Nissan entrou legalmente no país na segunda-feira e disseram que não há acordo de extradição com o Japão. Na quinta-feira, o governo do Líbano recebeu o alerta vermelho da Interpol e, conforme determina o protocolo, agora Ghosn será convocado na semana que vem pela Procuradoria Libanesa.
O ministro das Relações Exteriores do Líbano disse que a justiça é obrigada a ouvi-lo, mas que pode decidir se vai ou não prendê-lo. Carlos Ghosn, que já foi o maior executivo com relação a salários no Japão, foi preso em Tóquio em novembro de 2018, acusado de fraude financeira, e deveria ser julgado. Depois de passar 130 dias na prisão, ele estava em prisão domiciliar. A Interpol não emite ordens de detenção e não pode fazer investigações ou acusações, mas os alertas internacionais de busca e apreensão são baseados em ordens emitidas por um determinado país. Na semana que vem, inclusive, Carlos Ghosn deve conceder uma entrevista coletiva em Beirute, capital do Líbano. São 2h50 agora, faltando 10 para as 3. Leonardo Martins, boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos. Brown, falta de energia elétrica, dificuldade para respirar, comércio fechado e fugas em massa. Esses foram alguns dos relatos feitos à Jovem Pan dos apuros vivenciados por brasileiros na Austrália por causa dos incêndios que assolam as florestas do país. Por conta das altas temperaturas e os ventos fortes, mais de 200 focos de incêndio em Nova Gales do Sul e Vitória aí alertam e deixam a Austrália em estado de emergência. Esses são estados do sudeste australiano. Dezenas de milhares de turistas e moradores fugiram das cidades litorâneas nesta quinta-feira após um pedido de evacuação em massa feito pelas autoridades dos estados. O estudante brasileiro Alex Apider falou com a gente, ele é morador de Sydney e pegou a estrada na terça-feira com os amigos para viajar durante 5 horas até a cidade de Mystery Bay, no estado de Nova Gales do Sul. Durante o trajeto, ele já se deparou ali com alguns focos de incêndio na estrada, em placas, mas o problema mesmo foi quando ele chegou na cidade, e aí vamos ver o que ele contou pra gente.
Umas 5h50, 6 da manhã, começaram a bater lá o pessoal do camping falando que a gente tinha 2 horas para deixar o local, porque a fumaça, a queimada estava chegando na região. Foi aí que começou uma confusão bem feia, todo mundo correndo, arrumando as coisas, o céu vermelho com fumaça, uma cena, tipo, parecia fim do mundo. Nisso acabou gerando uma confusão bem grande nas estradas, porque todo mundo saiu junto dos lugares para sair, para deixar o local. Muito trânsito, bombeiro passando toda hora, parecia fim de mundo.
A fuga em massa que o Alex contou pra gente agora, ela causou um congestionamento nas estradas de entrada e saída de Mystery Bay. Então ele e os amigos dele ficaram presos nesse congestionamento por mais de 4 horas, quando decidiram então parar para descansar em uma cidade ali no meio do caminho, chama Uladula. E lá também as diversidades se agravaram.
Fecharam tudo, fecharam na frente e atrás, então muita gente ficou presa dentro dessa cidade. E é uma cidade pequena que não tinha estrutura para suportar o tanto de gente que tinha lá. A gente foi em todos os hotéis da cidade, todos, nenhuma vaga a gente achou. Acabou a energia da cidade, isso gerou uma confusão bem grande, porque aí a gente não conseguia comprar comida, a gente não conseguia tomar banho, não conseguia fazer nada por conta da energia, não conseguia ver muita coisa.
Só na madrugada desta sexta-feira que o Alex conseguiu sair da cidade e retornar a Sydney, onde ele mora, né? O estudante Gabriel dos Santos também falou com a Jovem Pan e passou por apertos semelhantes em uma viagem que fez a Melbourne, cidade litorânea da Vitória, na última terça-feira. Vamos ver o que o Gabriel contou.
O trajeto é um trajeto que demora 8 a 9 horas de carro. Tanto na ida quanto na volta, enfrentamos muita dificuldade com relação a visão prejudicada, muita fumaça no caminho. Alguns pontos turísticos de Melbourne, havia avisos informando que tinha grande risco de queimada também.
Pois é, Brown, e a previsão do tempo para a Austrália também mostra que a situação pode piorar. Neste sábado, a previsão é que a temperatura possa chegar aí a 40 graus. O estado de Nova Gales do Sul, inclusive, declarou estado de emergência nesta quinta e deu permissão às autoridades para remover as pessoas à força caso elas não queiram sair de casa. A saída em massa das comunidades, Brown, dos dois estados, está entre uma das maiores da história do país.
Pois é, né, Leonardo? E o que chama atenção é que as causas são naturais, né, nesse incêndio que atinge a Austrália, né? E é um fenômeno muito raro de acontecer. Na Austrália, ele é bastante comum, mas é raro que tenha essa intensidade, né? As temperaturas passaram de 40 graus, como você disse, né? Chegaram a 44 graus em algumas regiões da Austrália, né? E isso faz com que o fogo se propague numa velocidade impressionante. Além disso, tem pouca chuva, os ventos são muito fortes, né? E isso faz com que fique imprevisível o trabalho dos bombeiros, né? Os resgatistas ficam, de certa forma, reféns, né? Das condições climáticas, e não há causas humanas, né? Um fator natural, isso que chama bastante atenção, né?
Pois é, Brown, e eu conversei também com uma outra estudante, só que ela mora numa cidade ali no meio, entre Melbourne e o litoral, né? Então seria a distância entre Santos e a capital de São Paulo, e mesmo sendo aí distante uns 100 quilômetros do litoral, que é onde acontecem as queimadas, ela diz que abre a janela de manhã e já vem uma fumaça cinza, que a cidade, muitas pessoas estão usando máscaras para respirar, que sentem ardência nos olhos. Então você vê que é um incêndio tão atípico que até se alonga, né, por quilômetros a fumaça. É, tem dias que ela acorda e diz que o céu está preto, está bem cinza e são 3 horas da tarde. Então, um incêndio nessas proporções realmente assusta, né? Por mais que seja comum naquela região por ter o tempo característico como seco, mas assusta, né?
Sem dúvida nenhuma. Valeu, Leonardo. Obrigado. Boa tarde para você. Agora são 2h55 aqui no Jornal Jovem Pan. Seguindo com mais um destaque, Afonso Marangoni.
Um dos suspeitos de atacar a produtora Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi, está na Rússia. A informação foi divulgada pela TV Globo e confirmada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Fauzi viajou no dia 29 de dezembro para Paris, um dia antes da expedição de um mandado de prisão contra ele. Imagens mostram o suspeito chegando de táxi ao aeroporto do Galeão, passando pelo detector de metais e se dirigindo ao avião enquanto falava ao telefone. A polícia do Rio já pediu a inclusão de Eduardo Fauzi na lista de procurados pela Interpol. Segundo a TV Globo, ele viajou à Rússia para visitar a mulher e o filho que moram no país. Por conta da família, Fauzi vai com frequência a Moscou e esteve na cidade 3 vezes no ano passado. Ele é considerado foragido pelas autoridades desde a última terça-feira. O empresário é suspeito de participação ao ataque à sede da produtora Porta dos Fundos e foi identificado em imagens de câmeras de segurança desembarcando em um carro e retirando uma fita que escondia a placa do automóvel. Na quarta-feira, ele publicou um vídeo na internet chamando os integrantes do Porta dos Fundos de criminosos e criticando o especial de Natal da produtora que retratou Jesus Cristo como homossexual.
Quando Porta dos Fundos detrata, esmaga, espizinha, ridiculariza o nome de Jesus Cristo, ele está maltratando milhões de pessoas que têm na fé em Cristo a sua principal riqueza. Eles são criminosos, são marginais, são bandidos.
Na terça-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação para tentar prender Fauzi. Em 4 locais ligados a ele, os agentes encontraram quase R$120 mil em dinheiro, munições e uma arma falsa. Ele é filiado ao PSL do Rio de Janeiro desde 2001 e tem passagens pela polícia por agressão e lesão corporal. Na véspera do Natal, a sede do Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi alvo de bombas de fabricação caseira atiradas por pelo menos 5 pessoas. A polícia investiga o caso como explosão e tentativa de homicídio, já que um segurança estava no local e quase foi atingido.
2h58, ponto final nessa edição do Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde, ótimo final de semana.